Salve, salve, minha galera linda e maravilhosa aqui do Rifando a Bola. Voltamos para o nosso segundo bloco deste nosso episódio excepcionalíssimo, super especial dessa sexta-feira. Aproveitando aí, hoje, dia 2 de julho, mas a gente querendo fazer aí referência a junho, mês do orgulho LGBTQIA+. Aí a gente traz um convidado muito especial para essa nossa entrevista, para trocar uma ideia, para bater esse papo conosco. Zeus Rodrigues, é, pessoal, Zeus. Ele é atleta, jogador de futebol, então a gente traz aí um pouco também da história do Piseus para esse nosso debate. O Piseus, ele é militante LGBT, né, também, além de jogador de futebol, e ele é um dos fundadores do Dandara Futebol Clube LGBTQIA+, aqui no Brasil, na Paraíba, né? E, além disso, atualmente ele está defendendo o manto de dois clubes, né, duas equipes aí, o Street Boys de Munique e do Team München, que são equipes lá do futebol alemão. Primeiramente, é uma honra, uma satisfação enorme estar com você nessa semana aqui, com esse programa em alusão ao Dia Internacional do Orgulho LGBT, né? Seja bem-vindo, Piseus. É um prazer tê-lo aqui no programa.
Muito obrigado a todo mundo que me convidou, na verdade, para o programa. Também fiquei muito feliz com o convite para falar sobre a minha história, a história do futebol, que é o esporte que eu mais amo, né? E da associação do futebol com a comunidade LGBTQ. Então, sou jogador de futebol desde sempre, né? Mas o bom peladeiro, não é nada profissional, é só pela cerveja no final mesmo. E sim, eu sou da Paraíba, né? Sou do Timbó de Acaraú, cidadezinha pequena, mais ou menos a 1 hora de João Pessoa. E fui para João Pessoa estudar e depois trabalhei. E aí veio a ideia para formar o time do Dandara, que foi um dos projetos assim mais lindos que eu já fiz na minha vida. Foi uma realização e eu conheci muita gente legal lá também. Hoje eu tô aqui na Alemanha, jogando pelo o Street Boys e o Team München, na verdade, são um time só. Começou como o Street Boys, que há 25 anos atrás foi fundado esse time de futebol gay e bi, aqui em Munique. A partir de outros esportes, como futebol, rugby, na verdade, ou vôlei, handball aqui, outros times gays, todos se associaram para fazer o Team Mansion, que é então esse time, né, com vários. Hoje a gente oferece mais de 20 modalidades de esportes diferentes, todas para a comunidade LGBTQ e também para héteros que querem apoiar a causa, participar, vir fazer um esporte. Então, assim, o Team Mansion e o Street Boys hoje são uma coisa só, digamos assim.
Ah, muito legal, muito legal. Aqui comigo também nessa entrevista eu conto com o Emanuel Reis, com o Sérgio Ricardo aí fazendo o nosso som. Emanuel, você queria fazer alguma pergunta aí para o Zeus? Lógico que quer, né? Manda aí, Manoca.
Claro, claro. Fala, Zeus, é Manuel Reis aqui na área, o
Fala aí,
boy dos
Manuel.
pets, como a galera fala. Eu tenho até uma curiosidade, Zeus. Você falou aí que estudou por aqui também, né, tal. Será que a gente já jogou no futebol sem ar?
Ah, com certeza, com
Lá
certeza.
na
Eu
UFPB.
sempre tava com o Davi, de psicologia,
Davi Corlet.
Isso, com o Andrei, né? Com aquela galera ali, Daniel, psicologia também. A gente já se bateu algumas vezes lá.
Andrei, inclusive, é nosso ouvinte daqui, né?
Ah, então
Andrei é um cara.
um abração para ele.
É um
Tomara que
cara
ele
que nos
goste da
acompanha.
entrevista. Isso.
Mas aí eu tenho uma pergunta para você também. Pelo que a gente percebe assim, o cenário na Europa é um pouco diferente, né? Quando a gente fala em diversidade no esporte. Conta pra gente aí como é que é essa experiência de jogar assim na Alemanha. Tem ligas, competições, torcidas pela diversidade. Como é que a aceitação aí do próprio público LGBTQI+, né? A mais. A gente sabe que não é fácil hoje, é uma luta, né? Inclusive mundial, para a aceitação do público, né? No próprio esporte, nesse esporte que a gente ama, chamado futebol. Como é que é aí na Alemanha?
Então, é claro que os clubes aqui já estão um pouco mais à frente, né, em relação a apoiar a comunidade LGBTQ no esporte, principalmente com os países como Alemanha, como Inglaterra, como França, os principais, mas a gente vai um pouco mais para o leste europeu e vê que tem governos ainda muito autoritários, muito extremistas e muito conservadores que não apoiam a causa, né? Então, falando aqui sobre a Alemanha, por exemplo, temos o São Pauli, que é um dos times de Hamburgo, né, que é o grande rival do Hamburgo, hoje está na segunda ou terceira divisão, e foi o primeiro clube, acho que na Alemanha, para abraçar a causa LGBTQ, né, eles foram os primeiros, pioneiros aí, mas eu já estive duas vezes no estádio do Bayern para acompanhar um jogo, um da Liga dos Campeões, outro do Campeonato Alemão, e sempre tem na torcida organizada também uma bandeira LGBTQ. Não uma bandeira enorme, mas tem uma bandeira e é mostrando, sinalizando que também existem entre os fãs e a torcida organizada os seus representantes da comunidade LGBTQ.
Esse episódio da Eurocopa, hein, Deus, essa história com a seleção da Hungria, você tem alguma coisa para falar sobre isso aí também?
Ah, sim, foi então, né, o governo da Hungria acabou de assinar uma lei onde ela tira alguns direitos da comunidade LGBTQ, né, e ainda associa a comunidade LGBTQ a pedófilos, que é uma coisa bem comum de governos extremistas, conservadores, ou de religiosos bem extremistas também, né. E aí, a cidade de Munique, então, né, a comunidade gay primeiro ficou sabendo dessa lei, e a gente fez um baixo assinado para que as luzes do estádio, durante a partida da Alemanha e Hungria, se acendessem com as cores da bandeira, né, da LGBTQ, com as cores do arco-íris. E, enfim, a prefeitura de Munique abraçou a causa, e requeremos para a UEFA, né, fez um requerimento para que a UEFA autorizasse, e a UEFA proibiu, falando que não gostaria de se posicionar politicamente, né? Eu acho que aí é um equívoco quando a UEFA fala que não gostaria de se posicionar politicamente, porque o fato de elas terem negado que o estádio fosse iluminado com as cores da bandeira acaba sendo uma decisão política a favor dessa decisão do governo húngaro. Eu não sei o quanto, por que isso seria tão uma ofensa tão grande para o governo húngaro se as luzes dos estádios tivessem sido acesas com as cores da bandeira arco-íris. Isso é uma coisa que eu não entendi. Aí o que acontece a UEFA acabou proibindo, né? Então, assim, acabou que a comunidade LGBTQ de Munique e o Team München também estava envolvido. Foi para frente do estádio para distribuir bandeiras, bandeirinhas pequenas arco-íris, para que os fãs de dentro do estádio fizessem um protesto, que nunca foi um protesto político contra o governo da Hungria em si, né? Nunca foi um protesto pela oposição ou por um governo de esquerda, direita, centro. Foi apenas um protesto contra essa decisão do governo húngaro, que acaba prejudicando o povo húngaro LGBTQ. Então, era muito mais um alerta para eles verem que eles estão discriminando uma parte da sua população e que isso não está certo, do que falar que o governo tem que sair, por exemplo, ou que tem que entrar um próximo governo.
Pela diversidade no esporte, né, Piseus?
Isso. Uhum. E aí gerou muitos efeitos, porque todas as marcas que patrocinam depois começaram a colocar os seus anúncios com as cores da bandeira LGBTQ. Na Itália também teve muita coisa a favor, na Dinamarca, se não me engano, também. E acabou que gerou muito mais tumulto do que teria gerado, acho que se só as luzes do estado tiverem sido acesas. Acabou que o próprio presidente, que falou que nunca perderia o jogo da Hungria, cancelou a viagem para cá e não veio para o estádio. E já foi uma vitória para a gente.
Ah, sem dúvida, vitória do movimento. Muito, muito legal, muito interessante. Me diz uma coisa, Piseus, mais relacionado ao Dandara, os primeiros passos, né, que deu assim, né, nessa organização de futebol e tal, aqui no Brasil, como foi assim, essa coisa do Dandara? Vocês chegaram a participar de competições, já existiam competições, vocês propuseram competições, um calendário para jogar? Como era assim, o cotidiano do Dandara? Porque o futebol alemão, pelo menos aí em Munique, o cenário, pelo que você tem dito, ele é bem mais diverso, né? Bem mais forte, mais organizado. E aqui no Brasil, assim, a sua experiência no Dandara, como conta pra gente um pouco mais dela?
Eu só vou terminar de fechar o gancho com a pergunta do Manuel. Então, existem competições aqui, tem vários times LGBTQs na Europa, né? Portugal, em Praga, Itália, tem vários times aqui e sempre há torneios. Então eu já fui para Praga, né, República Tcheca, para um torneio. Em Munique também organizamos um torneio a cada 2 anos, beneficente, onde a gente arrecada fundos para doar para instituições que ajudam pessoas com HIV. Em Berlim também a gente torneio na Itália. Então, assim, e é uma coisa bem familiar, porque meio que todo mundo se conhece. Então, assim, eu só fui para um ano para esses torneios, já que no outro ano veio a pandemia, né? E mesmo assim, já meio que conheço as pessoas dos outros times, dos países, e é um sentimento de união, sabe? Fazer algo por uma causa maior, bem legal. E o time Munich, né, que é o Street Boys, nós somos o único time, inclusive, gay, bissexual, inclusive, em toda a Europa, que participa de uma competição oficial, né? Então a gente participa de uma liga oficial, que é a que está mais embaixo de todas, mas teoricamente, 14 anos, podemos bater o Bayern Munique aí no Campeonato Alemão.
Então,
somos ainda o único time, né, em toda a Europa que participa de uma competição oficial, e isso mostra que ainda existe muito que tem que ser feito também aqui. Mas voltando para o Dandara, então, eu sempre joguei bola, né? Eu acho que quando você nasce no interior, eu acho que não sobra muita opção para esporte, não, né? Você acaba jogando bola. E mesmo assim, fico muito feliz, acho que não teria escolhido outro esporte, mesmo tendo outras opções. E, bom, o fato de ser gay, vindo do interior e jogar bola, acaba juntando vários tabus, né? Porque já não é fácil de assumir como homossexual no interior, já não é fácil... jogar a bola num ambiente que é tão dominado por esse ambiente tóxico, né? Com essa masculinidade tóxica chuta que nem uma mulherzinha ou joga que nem isso aqui, com vários termos que que não tem nada a ver com jogar bola em si. Mas aí eu jogava bola com uma pessoa numa pelada e durante as eleições de 2018, né? Que gerou todo um... né, que a coisa mais fácil do mundo era gerar discussão acerca de política naquela época. Eu ia para uma pelada com a galera, agora não tô lembrando o direito nome, mas era no Geisel. E aí eu lembro que a pelada não tava dando muita gente, só não tava vindo mais com tanta vontade. Aí uma vez um cara falou: ah, mas os meninos hoje, os jovens hoje, só querem saber que tá no celular e tem outros termos que eles usaram lá, que eu não sei se eu posso falar aqui. Enfim, em relação de fazer atos sexuais com uma parte do corpo. E aí eu olhei pra cara dele e falei: velho, nada a ver, tu tá falando merda pra caralho aí. E ele: mas como assim? Eu falei: pô, porque eu sou gay e eu pego 2 ônibus pra ir pra cá jogar, sou um dos primeiros a chegar, jogo até o final, vou pra casa depois 2 ônibus, e não vem com isso, não. Aí começou toda aquela discussão, né, e enfim, depois disso eu falei: tá, vou voltar nessa ideia pra criar um time LGBTQ, que foi uma ideia que eu tive a partir de um programa onde eu vi o time do Unicorns, que é de São Paulo, que também é um time gay, né, criado em São Paulo, que são os pioneiros também. E aí eu tava com o TCC, falei: não posso fazer agora esse projeto. Mas aí foi essa briguinha que foi o gatilho, né? Foi assim, foi a faísca que me fez reacender a ideia. A fundação do Dandara foi uma coisa assim, no primeiro treino, né? Eu acabei fazendo posts no Facebook, no Instagram, o pessoal foi me escrevendo. Mas aí tinha cerca de umas 10 pessoas, marcamos um treino na quadra na Praça da Paz e vieram 4 pessoas, né? Comigo éramos 4 pessoas. E mesmo assim a gente jogou um pouco, né? Fazer umas casas miguinhas lá e marcamos de voltar para um segundo treino. No segundo treino já vieram 7 pessoas. No terceiro treino foram umas 10 ou 12 pessoas. Depois disso rolou uma cervejinha. E aí, depois da cervejinha, né, meu amigo? Vem todo
aí
mundo.
Aí começa. Né?
Aí depois já tinha 30 pessoas, 40 pessoas. Mesmo assim, foi uma batalha para conseguirmos o nosso espaço e o nosso horário na Praça da Paz, né? Porque o pessoal que jogava antes não queria ceder a quadra para as bichas jogar. Então. Tinha noite que a gente esperava até meia-noite para começar a jogar, né? Então o pessoal jogava, não queria sair de jeito nenhum. Meia-noite a gente começava o treino. E a partir do movimento Espírito Lilás, que é o MEL, e outros movimentos pela causa LGBTQ e João Pessoa, conseguimos com guarda-vinheta, porque né, era uma época muito perigosa, inclusive com as questões políticas, né? E aí a gente começava a armar uma bandeira LGBT enorme assim atrás da quadra, e o pessoal que tava jogando começava a ficar sem jeito para jogar ali com a bandeira LGBT enorme lá.
Boa tática!
E aí eles foram saindo assim, e aí quando ele chegava lá no nosso atrás, eles já sacaram, já iam meio que saindo, e a gente conseguiu o nosso passo.
Ah, muito legal. Zeus, você tinha falado uma coisa relacionada à masculinidade tóxica, porque assim, o futebol ele é homofóbico, né? Ele é LGBTfóbico já há um bom tempo. Ele pensa a masculinidade tóxica, ele é machista. E nos últimos anos a gente tem visto assim, pelo menos o futebol feminino, existe uma relação diferente, né? A questão do lesbianismo e tal. Quando a gente chega no futebol masculino, que um jogador se assume gay ou bissexual, o cenário é completamente diferente, né? A aceitação é muito diferente do cenário que acontece no feminino. Eu queria que você também comentasse sobre isso.
A masculinidade é o ponto mais fraco de nós homens, né? Eu acho que toda vez que essa masculinidade é contestada, parece que o homem entra no estado de ter que provar ser homem o tempo todo, né? Eu acho que isso tá nos gestos mais brutos, tá no cara que quer ser o brigão da turma, o cara que sei lá, que é o que bebe muito da turma, ou que quer ser o pegador. Então, assim...
Você é o bonzão, você é o bichão mesmo.
É incrível quanto o homem tem que provar toda hora que é masculino, enquanto a mulher não tem que provar, nenhum gay não tem que estar provando que é gay, né? Então, assim, eu acho que essa masculinidade, ela acaba prejudicando muito mais o próprio homem do que o gay ou a própria mulher, né? Mas em relação às mulheres no futebol, o futebol é um retrato da sociedade, né? Então, assim, quando temos uma sociedade que já definiu alguns papéis sociais, e quando temos pessoas que querem ou que se atrevem a desafiar essa lógica, como mulheres quererem jogar bola, né? Eu acho que aí que acaba querendo, que algumas pessoas querem, através de um xingamento, ou através de um determinado nome, ou querem enquadrar essas pessoas, né? Então, eu acho que no futebol feminino é muito mais, é mulher, joga futebol, é sapatão, né? E quando... O que a gente luta, a luta hoje do movimento LGBTQ, na sociedade, isso também no esporte, para que nos aceite, né? Então existimos LGBTQs, gays, lésbicas, bissexuais, transexuais e tudo mais, e para que no futuro isso não seja mais um tabu, para que no futuro ninguém tenha mais que se assumir, assim, todo mundo só é sabe, no futuro utópico. Tanto faz se eu vou chegar hoje lá na minha família no almoço domingo com meu namorado e falar, isso aqui é meu namorado, e um ano depois, sendo terminado, posso chegar com uma menina e falar, isso aqui é minha namorada, a Ana, e blá, 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 sabe? Então, isso, porque o importante, no final de tudo, para você e para sua família, tem que ser que você encontrar uma pessoa legal, com quem você tá feliz, e que você quer ter um futuro juntos. Então, a luta hoje do movimento LGBTQ na sociedade e no esporte é para que as definições um dia caiam, essas definições que hoje precisamos mostrar que existem, né, como diferentes gêneros, orientações sexuais, são importantíssimas serem mostradas hoje para que no futuro elas deixem de ser um tabu e com isso passem a não ser mais importantes. Isso,
Esse é o ponto de aparência. Emanuel, você também quer mandar mais um aí? Eu tô perguntando pra caramba pro Zeus, né? É porque fica esse papo LGBT aqui, aí eu, como bissexual, também me sinto muito representado na conversa e fico fazendo as perguntas. Mas manda aí, meu hétero querido.
Eu tô só olhando aqui, né? Tô tendo aula, eu tô deixando o papo fluir. Mas é isso mesmo aí, a gente pode observar que a principal desculpa, né, pros Zeus e Jales aí, da galera que não curte futebol feminino, que é contra o futebol feminino, que é um absurdo, é isso da mídia, né? Ah, não dá mídia, então tem que ser pago de acordo com o que não dá mídia, né? Uhum. Mas assim, o que dá mídia é o que a galera assiste, né? As propagandas são colocadas onde o público tá. Então eu acho que é uma coisa cultural mesmo, eu acho que a gente tem que se livrar dessa doença de achar que existem esportes masculinos e esportes femininos, né? E assim, incluir todo mundo.
Uhum. O próprio Dandara é um exemplo disso, né? Porque eu acho que sim, todos nós temos preconceitos, todos nós temos um grau de homofobia, racismo, né, machismo, e é nosso dever lidar com isso e nos construirmos todo dia. Né? Eu luto pela causa LGBTQ, então, há muito tempo, mas eu sei que ainda existem coisas que eu tenho que trabalhar em mim para deixar de ser um problema para mim. É, e, enfim, em relação à criação do Dandara, no começo era um projeto para ser um time para gays e bissexuais, e a partir do momento que algumas meninas se interessaram, nossa goleirona, nossa capitã, a Cíntia, né, a Tami também, que é nossa presidente hoje, um abraço para elas duas, elas se interessaram e vieram e acabaram derrubando um tabu meu, como se mulheres não poderiam jogar, sabe? Porque quando se fala que homens e mulheres não podem jogar juntos, porque o corpo é diferente, o biotipo é diferente, eu falo, tá, mas se a gente pega um Messi, que o Messi é do tamanho, né, pequeno, uma pessoa pequena. né? E aí você pega ele e bota ele pra jogar contra um Van Dijk, que o cara é enorme, né, e o Messi bota o cara no chão, você vê que no futebol é muito mais do que só corpo, né, é agilidade, é inteligência, é sagacidade, então não acho que seria possível colocarem homens e mulheres para jogarem juntos, ou que mulheres joguem no nível que homens joguem, se desde o início da infância as mulheres fossem tão incentivadas quanto os homens a jogar futebol, e recebessem essa incentivação não só dos pais, não só do esporte, pelo reconhecimento midiático, mas financeiro. Você pega uma Marta, 6 vezes melhor jogadora do mundo, e nunca ganhou nenhum terço do que o Neymar, hoje ganha esse terço, nunca melhor do mundo. Né? Então, assim, a gente vê que há uma disparidade, e essa disparidade está muito no investimento da modalidade feminina para masculina. Eu acho que o futebol feminino tem muito mais para entregar e muito mais coisa para oferecer para a gente se eles receberem mais motivação.
Não, certo?
Com certeza. Aí,
Desculpa, Emanuel.
Rapidão. Eu queria lembrar aqui essa história aí da iluminação do estádio de Munique, rapidão aqui. É engraçado, viu, Piseus, que a gente viu isso aqui pela televisão, assim, foi um movimento grande, mundial, né? E você viu aí, tava ativamente participando disso, né? Parabéns aí pra você. Por isso aí, a gente só acompanhou o burburinho da UEFA, da seleção da Hungria, aqui pelos meios de comunicação, né? É interessante quando o cara tá fazendo a história aí recente no esporte no mundo, né? Parabéns.
Ah, sem dúvida, foi um momento incrível também, né? E o mais incrível foi que o meu chefe, né? Assim, no meu trabalho, eles sabem que eu sou gay, né? Tem no meu currículo sobre o projeto com o Dandara e tudo mais. E nas todas as entrevistas que eu faço, eles perguntam e eu tenho que falar sobre esse projeto, né? Eu nunca queria trabalhar em um lugar onde eu não fosse aceito do jeito que eu sou. E aí eu falei pro meu chefe, ah, vem cá, vai ter esse protesto aqui, você já acompanhou que a UEFA não permitiu que o estádio fosse iluminado com as cores do arco-íris, e eu queria participar, eu posso sair mais cedo depois acabar cobrindo minhas horas num outro horário. E ele falou, não, relaxa, Deus, vai lá que eu super apoio a causa. Então, assim, sai
mais. Isso no Brasil. É meio inimaginável, né?
Deus, a gente observa o cenário europeu por aí. Agora você aí da Europa, observa o cenário brasileiro. Essas campanhas, as ações que os clubes brasileiros têm feito contra a homofobia, já tem já um histórico aí nos canais oficiais de alguns clubes brasileiros. Enfim, no entanto, a gente ainda tem aí um tabu, um estigma da camisa 24, né, na seleção, por exemplo. Não existe jogador na seleção brasileira que use a camisa 24, da 23 a gente já pula para 25, e a maioria esmagadora dos times no Brasil também não tem nenhum jogador com a camisa 24, e quando tem, ou ele é o terceiro goleiro, ou ele é um jogador estrangeiro que não tem a cultura ali do brasileiro, aquela relação tóxica com o número e a história do jogo do bicho. Enfim, conta um pouco, como você consegue observar o cenário brasileiro daí da Europa, Zeus?
Então, eu vejo essa parte, começando pela camisa 24, como mais uma mostra clara da fragilidade, né, da masculinidade do homem, né? Porque de onde é que vem esse mito do 24, daquele jogo do bicho que vão associar ao veado? E assim, eu acho que você tem que ser muito infantil para achar que vão te associar, vão orientar a tua sexualidade por causa do teu número da camisa que vem da imagem de um jogo do bicho, sabe? Eu acho isso uma coisa totalmente... É absurdo demais para ser verdade, mas acaba que é uma realidade. É, e o Brasil é realmente a única seleção na Copa América, por exemplo. Então, nem nos outros países aqui da América do Sul existe esse tabu com camisa 24. Né? E aqui na Europa, então, e no resto do mundo, nem se fala. Só no Brasil que temos essa piada feita com o jogo do bicho, que é uma piada que não deixa de ser homofóbica e que não sei por que isso afeta tanto a cabeça dos jogadores. Né? Isso é uma mostra clara de que algo tem que ser mudado no futebol, porque é uma coisa muito infantil. Né? É uma coisa que acaba que você acha isso é ridículo, que eu não sei, não sei muito bem como explicar. É, mas o futebol brasileiro, assim, os times têm feito um trabalho que é maravilhoso. Eu acho que cada vez que um time, um jogador se expressa em favor da causa, da luta contra o racismo, contra o machismo, contra a LGBTQ-fobia no futebol, é só um ganho. Mas ainda não é o suficiente, nem pela Comebol, nem pela CBF, enfim. Eu acho que cada vez que uma torcida canta um hino homofóbico racista, cada vez que eu acho que dá para você punir os fãs que você consegue filmar, banir do estádio, né? Na Inglaterra tem muito caso de fã que é banido do estádio por ter feito isso ou aquilo, né? Então, o Brasil poderia usar como exemplo, né? Perder mando de campo, perder pontos, eu acho que perder pontos seria uma hora onde o fã homofóbico iria pensar duas vezes porque iria prejudicar o próprio time, né? Então, assim, quando o time paga pelo comportamento dos fãs, talvez o fã acabe mudando um pouco a sua forma de tentar provocar, porque a provocação faz parte do esporte, é uma coisa que até é legal e pode ser saudável, mas aí você não pode tentar provocar o cara ou uma pessoa pela orientação sexual, pela cor da pele, sabe? Isso pela religião, isso não faz sentido.
Total, concordamos em gênero, número e grau. Isso aí, pessoal. Zeus Rodrigues, agradeço demais sua presença aqui no Rifando a Bola. Muito boa a entrevista, extremamente elucidativa.
Obrigadão pelo convite.
É isso aí, gente. Nós vamos ficando por aqui. Esse é o nosso segundo bloco. Daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro bloco aí, com os nossos palpites, pitacos, bilhete premiado do Se Liga na Dica, do nosso boy dos bets. E é isso aí, galera. Não sai daí que a gente volta já, já.
Um abraço, Piseus.
Abraçamos, meus queridos, e até a próxima.